Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
O Big Brother 2021 tem muita tortura psicológica, muito bullying, muito relacionamento abusivo aí pra todo mundo ver, mas na vida real tem muita gente que infelizmente passa por isso sem que ninguém perceba. E nesse tipo de relacionamento tóxico, o abusador normalmente estrangula financeiramente a vítima, limitando o acesso dela à independência financeira, justamente para fazer a vítima ter cada vez maior grau de dependência do parceiro. Então nesse vídeo eu vou falar quais são os 5 perfis mais comuns de abusadores financeiros, quais são os 10 sinais de que você pode estar num relacionamento abusivo e quais são os 5 passos para você fugir desse relacionamento tóxico financeiramente. Econowikers, Sussa, eu tô muito bem, mas agora chega de sozinho porque o assunto é sério. A gente vai falar de relacionamentos financeiramente abusivos, relacionamentos tóxicos do ponto de vista do dinheiro. E tipicamente, as vítimas desse tipo de relacionamento abusivo são mulheres, embora nem sempre o abusador seja um homem, que é o que se espera. Pode também ser mulheres. Eu já atendi diversos casos de planejamento financeiro em que alguns a gente percebia que tinha um lance de abuso financeiro em maior ou menor grau. Também já vi de perto casos em que homens são as vítimas, mas essa não é a situação mais comum. O mais comum é uma mulher ser abusada financeiramente por um homem, tá num relacionamento tóxico. Então é pra elas que eu vou falar hoje. Como a gente nunca sabe direito quem tá passando por uma situação dessa, é muito importante você compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas. Então copia o link aqui em cima e manda no WhatsApp. Pode avisar pra todo mundo que se alguém quiser falar com a gente sobre esse assunto, pode mandar mensagem no YouTube, no Instagram ou no nosso e-mail ew@economic.com.br. Tô deixando tudo aqui na descrição. E se você quiser falar com uma mulher sobre isso, tem a minha sócia, Yolanda Fordeloni, que também é economista e perita nesse assunto. É só você no início da mensagem escrever ou já falar que quer falar com a Yolanda, que a mensagem vai direto pra ela. Também é muito importante você deixar seu like, comentar, se inscrever, fazer o máximo possível de interações nesse vídeo, porque aí o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é importante e faz esse vídeo viralizar. Pausa pra diquinha do app Grão. É uma conta digital gratuita, sem mensalidade, sem anuidade de nada, e quando você acumular os primeiros 100 reais na conta guardar da Grão, já pode ativar o modo turbo e começar a contar com rendimento de 100% do CDI. Construir sua reserva de emergência é um ótimo primeiro passo para você caminhar rumo à sua independência financeira, para não precisar depender de ninguém e ficar longe de relacionamentos financeiramente abusivos. O link do app Grão tá aqui embaixo e ele ainda te ajuda a estabelecer metas com lembretes de quanto você quer guardar. Bora pro conteúdo.
Quais são os principais perfis de abusadores financeiros? O mais clássico é aquele que suga toda a sua energia, fala que você não precisa do dinheiro, então você, seja de uma vez ou gradualmente, deixa de trabalhar, deixa de ter renda própria e passa a viver em função do parceiro. Tem também o perfil sabotador. Se ele ainda não zerou a sua fonte de renda, todos os seus recursos financeiros, esse cara ele atrapalha muito, pra dizer o mínimo, o seu progresso na carreira, nos estudos. Ele sempre inventa alguma coisa pra você fazer na hora do seu trabalho, pra você faltar em compromissos profissionais, usa o carro na hora que você precisa trabalhar, ou, sei lá, exige que você faça algumas tarefas domésticas durante seu home office, impede que você estude, impede aí da faculdade, e esse é o perfil sabotador, só pra citar alguns exemplos. Tem muita vítima que vai desanimando e acaba ou pedindo demissão do trabalho, desistindo da faculdade, ou quando tem uma performance aquém do esperado e ela não avisa dessa situação para os colegas de empresa, ela pode acabar até sendo demitida, que no final das contas é o objetivo desse parceiro abusador financeiramente, que não quer que ela tenha independência financeira. Tem também o perfil estelionatário. É um cara que se vale de tanta chantagem emocional, tantas artimanhas psicológicas, tanta tortura psicológica, que faz o parceiro sustentar ele, ou transferir bens, ou passar a casa pro nome. Tem algumas situações até mais drásticas, com um grau acentuado de tortura psicológica, que a vítima voluntariamente passa a dar todo o salário pro parceiro, passa a transferir o imóvel, o carro, o nome, tudo pro nome do parceiro. Também fica sem autonomia financeira. Embora seja menos comum, tem também o abusador que eu chamo de parasita. É aquele que gradualmente deixa de trabalhar e passa a viver às custas do parceiro. Pode parecer menos óbvio, porque o parceiro que gera renda e espera-se que ele tenha autonomia, mas essas situações costumam ser as mais drásticas, as que têm maior violência psicológica, em alguns casos até violência física, porque o parceiro foi convencido na marra a transferir todo o salário, a não ter autonomia financeira, mesmo sendo a vítima, a provedora do lar, a geradora de receita. Outro perfil muito comum é o abusador que se acha especialista em finanças e acaba convencendo o parceiro de que manja muito mais de finanças do que sua parceira, e nessa hora passa a controlar todo o acompanhamento de gastos e, nas situações mais drásticas, convence a parceira a transferir todo o salário para ele cuidar de todos os gastos do lar. Além de ser muito comum plantar discórdia, semear discórdia entre os familiares, fazendo a vítima se isolar, vivendo cada vez mais em função tanto emocional, afetiva, como financeira do parceiro abusador. É importante dizer que esses perfis de abusadores não são excludentes e é muito comum que um abusador tenha mais de uma dessas características que eu citei. Então vamos aos sinais para você ficar atento de que você ou algum colega, algum amigo, alguma amiga sua tá num relacionamento abusivo pra gente tentar ajudar. É muito importante ficar atento aos primeiros sinais para cortar o mal pela raiz antes que essa situação de abuso evolua numa direção às vezes incontornável. Ah, e nem sempre os primeiros sinais têm a ver com dinheiro, se liga. Um sinal muito típico de que o relacionamento não anda numa direção legal é o ciúme exagerado. Algum grau de ciúme até é tolerável, essa não é discussão do canal, mas ciúme exagerado é um sinal de que o relacionamento não tá caminhando para uma direção muito saudável. Não tem a ver com dinheiro, mas fica atento a isso e vai fazendo a sua listinha aí para você ver se você tá num relacionamento saudável ou não. Outra coisa é um controle exagerado. O parceiro normalmente quer saber com quem ela tá falando no celular, que horas ela vai chegar em casa, que horas ela vai sair, quem são os colegas de trabalho, por que que ela tá falando com tal pessoa, por que que ela tá vestindo determinada roupa. O controle exagerado também é um sinal evidente de que a pessoa tá num relacionamento pouco saudável e pode evoluir para um relacionamento tóxico financeiramente. Aliás, controle exagerado, eu nem sei se é o termo certo, né? Porque, poxa, o meu relacionamento da minha namorada, a gente não tem controle absolutamente nenhum sobre o outro. A gente tem liberdade para fazer o que quiser. Outro sinal que, cara, eu não ia tolerar de jeito nenhum é a invasão de privacidade. O exemplo mais caricato é o cara que pega o celular da parceira, embora isso também seja muito comum da parceira fazer com o namorado, com a namorada, e começa a bisbilhotar conversas em busca de sinais de qualquer coisa, traição, invasão de privacidade, seja essa ou qualquer outra, ouvir conversas pelos cantos, qualquer outra, é um péssimo sinal de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. Se você tiver mais exemplos, deixa aí no comentário. Para e pensa se você passa a viver cada vez mais em função do seu relacionamento. Esse é um outro sinal de que a coisa tá caminhando um caminho não legal. Tipicamente, também, a vítima tem dificuldade de se abrir sobre esse problema. Às vezes, ela nem percebe que tá numa situação dessa com tanta clareza. E se você conversar com ela sobre isso, tipicamente, ela vai desconversar. Então, esse é um baita sinal pra gente ficar atento por aí. Pô, faz um exercício. Vamos imaginar que o seu namoro, seu casamento acabou agora. Qual que é a sua sensação? Se sua sensação foi de que sua vida não vai mais ter sentido, de que não vale mais a pena viver, que não ia conseguir viver sozinho, é um baita sinal de que você não tá num relacionamento saudável. Não necessariamente você é a culpada por isso, ao contrário disso, mas significa que você tá num grau de dependência psicológica preocupante. Já caminhando para os sinais mais ligados às finanças, tem aquele parceiro num relacionamento pouco saudável que compara demais a namorada, a esposa com outras referências. Então, tipicamente, a esposa ou a namorada chega e conta de alguma vitória no trabalho, de algum progresso que ela teve, e o parceiro costuma diminuir comparando com outras pessoas que fizeram mais do que ela. Normalmente, esse parceiro tem uma autoestima muito baixa e não quer se sentir menos do que ela, então também é um sinal para ficar atento. Oitavo sinal, e esse já é muito claro, é o parceiro que começa a impedir ou sabotar, como eu falei, o progresso no trabalho, a ida ao trabalho, o estudo e coisa do tipo, justamente com o intuito final de estrangular suas finanças e fazer você depender dele. Outro sinal é o parceiro que começa a dar desculpas em cima de desculpas para toda vez ter acesso ao seu dinheiro, porque precisa desse dinheiro. E olha, nem sempre um relacionamento, quando envolve trocas de favores financeiros, é pouco saudável. Às vezes minha namorada me paga um negócio, ela me empresta um dinheiro porque meu cartão não passou. Mas quando isso se torna excessivo, é um sinal pra gente ficar atento. E aí o décimo sinal, é o mais caricato, é o mais drástico, é limitar o acesso ao dinheiro da parceira. Simplesmente porque ter dinheiro dá uma autonomia gigantesca pra parceira, pra vítima, conseguir se desvencilhar daquela situação horrorosa. Então o parceiro simplesmente limita o máximo possível o acesso que ela tem a dinheiro, o acesso que ela tem às finanças, a autonomia, a liberdade financeira. Mas o que fazer então para fugir de um relacionamento abusivo financeiramente ou mesmo você poder ajudar alguma amiga que está num relacionamento tóxico financeiramente? Pô, a dica zero é compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível para que ela possa entrar em contato com a gente ou perceber os sinais que podem evidenciar que ela está num relacionamento pouco saudável e ela vai ouvir essas dicas aqui. Primeira coisa a fazer, nem sempre é possível, é cortar o mal pela raiz logo nos primeiros sinais. Pô, o parceiro já começou a exagerar no ciúme, se intrometer muito na sua vida, pegar, querer saber a senha do seu celular, bota um freio. Antes que a coisa evolua para um relacionamento ainda mais tóxico, seja financeiramente ou não, já corta por aí, tem uma conversa e ó, não deixa a coisa evoluir. Outro passo a fazer para fugir de um relacionamento desse ou para evitar, eu acabei de falar na verdade, é ter uma conversa com o parceiro. A coisa nem sempre é A ou B, é tão drástica de uma hora para outra. Às vezes tá num relacionamento que começou muito legal e vai caminhando para um relacionamento horroroso, péssimo, tóxico. Então de início, gosta do parceiro? Ele só começou a ter alguns comportamentos não tão adequados? Pô, para, tem uma conversa, o diálogo é tudo. Em situações mais drásticas, termina o relacionamento, é essa a hora. Quando a situação parece já mais incontornável, é importante você começar a refletir, mesmo que não seja tão óbvio para você, quem é, pode ser sua rede de apoio. Tipicamente, são amigos ou muito próximos, ou mesmo pai, a mãe ou familiares, que a gente tem mais intimidade. Conversa, se abre. Eu sei que pode parecer muito difícil no começo, e é muito difícil, mas conversa com alguém para ela não se intrometer em alguns casos em que o abuso já é mais drástico, e aí essa pessoa, esse familiar, essa sua rede de apoio, que pode ser mais de uma pessoa, pode te auxiliar, te receber na casa dela por um período de transição. Outra coisa a se fazer é tentar se virar para conseguir guardar algum dinheiro escondido do parceiro. Nem sempre isso é possível, dependendo do grau de abuso, de quão tóxico já está esse relacionamento, mas uma das possibilidades é contar, mesmo que temporariamente, com apoio financeiro da rede de apoio que você criou, seus familiares, seus amigos, seja quem for. Passado o período de transição, ainda não gera renda suficiente, está passando por alguma dificuldade financeira, totalmente compreensível, mas começa a pensar se você não tem alguma coisa que tem valor, que você pode se desfazer para ter alguma renda nesse período. E depois disso, a Yolanda, principalmente a minha sócia, tem uma série de vídeos aqui no canal de como gerar receita. Enfim, olha esse conteúdo que com certeza pode te ajudar muito. Eu vou ficando por aqui, dá uma olhada nesse conteúdo que eu tô deixando aqui do lado, não esquece de compartilhar isso com o maior número de pessoas que você tá fazendo um favor pra sociedade. Um abraço e até o próximo conteúdo.